As notícias na RTP, edição de Vítor Lenas.
A direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo nega que esteja a ser efetuado um encaminhamento de utentes do Polo de Saúde da Soianda, em Casais e Alvibeira, para a extensão situada na freguesia de Olalhas, ambas as estruturas no concelho de Tomar. A ERTS pediu esclarecimentos face a denúncias que chegaram à nossa redação, que apontavam precisamente para a necessidade de os utentes terem de se deslocar até às Olalhas, caso pretendessem atendimento médico. Na resposta, o ASES Médio Tejo esclareceu que a médica especialista em medicina geral e familiar, que presta cuidados à população inscrita no polo da Soianda, é a mesma que presta cuidados na extensão de saúde de Olalhas, pelo que é natural que nos dias em que a médica se encontra na extensão de Olalhas, os utentes do seu ficheiro da Soianda aí a procurem. O mesmo texto refere, contudo, que o agrupamento tem recebido pedidos de vários utentes a quem foi dada a oportunidade de transitar para o local onde a referida médica cumpre a maior parte do seu horário semanal de trabalho. Ainda em relação à extensão da Venda Nova, também em Casais e Alvibeira, a ERTS questionou o ASES sobre a disponibilização de atendimento médico, sendo que a direção executiva adiantou que a médica que presta serviço neste polo de se encontra ausente por tempo prolongado por razões legalmente justificadas. O agrupamento diz que está a tentar encontrar uma solução, sendo que até lá os utentes podem recorrer à consulta de recurso que funciona na sede da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar, edifício da Navância, à segunda-feira de manhã e à quinta-feira à tarde. Entretanto, João Luís Alves já confirmou à ERTS a situação. O presidente da Junta de Freguesia de Casais, Álvaro Beira, deixou claro que as coisas assim como estão não podem continuar.
E, efetivamente, está no posto médico fixado um papel, um aviso a dizer que, em caso de necessidade, se os utentes quiserem deslocar às Olalhas, poderão ser lá consultados. Perante esta situação, eu já tive uma conversa, uma mini reunião com o Sr. Coordenador das Extensões de Saúde, o Dr. Mário Coelho, e perguntei-lhe o que é que estava a passar e qual era a razão deste problema assim estar a acontecer. E o que me foi dito foi que a senhora médica que está lá tem muitos utentes lá nas Olalhas, tem muito trabalho e nem sempre consegue vir ali à Soianda, e que seria mais fácil se houvesse utentes aí daquela zona ou de uma zona mais afastada da Soianda e que lhe fosse favorável ir lá a Olalhas, que podiam ir. Eu também perguntei por que razão não avança a unidade de saúde familiar na nossa zona. Aproveitei para pedir ao Dr. Mário Coelho que fizesse todos os esforços no sentido de iniciar a criação desta unidade de saúde familiar. Foi-me dito que já tinha sido falado e que as coisas demoram bastante tempo, que não é fácil criar de um dia para o outro, do pé para a mão, uma nova unidade, mas que isso estava em estudo e que iria ter uma reunião com a senhora diretora do ASES de Médio Tejo, a doutora Diana Leiria, onde iria expor a situação. Claro, nós manifestámos a nossa insatisfação com esta situação e eu próprio já enviei um e-mail para a doutora Diana Leiria, para a diretora do ASES de Médio Tejo, a pedir também uma reunião com a Junta de Freguesia para ver qual é o ponto de situação relativamente à criação da unidade de saúde familiar da nossa zona, porque as coisas como estão não podem continuar. Isto é manifestamente impossível, aquilo que se está a passar nomeadamente na Soianda e também mais ainda na Estação de Saúde da Venda Nova, onde as pessoas vão para lá às 4, 5 da manhã à espera de uma consulta e depois chegam lá e não têm. Portanto, isto tem que ser resolvido, isto não pode continuar, a situação não se pode prolongar. E penso que a criação da USF é, efetivamente, o mais sensato e aquilo que pode melhor resultar para que as pessoas todas possam ter os cuidados de saúde que merecem e que necessitam. Portanto, as coisas assim como estão não podem continuar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos foi detido em Santarém pela Guarda Nacional Republicana, indiciado pela prática do tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR realizaram uma fiscalização ao veículo que circulava na via pública. Na abordagem ao condutor, os operacionais verificaram que que o indivíduo mostrava um comportamento suspeito, tendo sido, na sequência da fiscalização, efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura. Da ação resultou a apreensão de 345 doses de haxixe e 540 euros em numerário. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de 5 décadas sem qualquer tipo de intervenção, eis que a Escola Gualdim Paes em Tomar está cada vez mais próxima da necessária requalificação. Para já, depois de desbloqueados diversos componentes burocráticos, eis que o projeto será analisado e votado na reunião que a Câmara vai realizar já nesta segunda-feira, 15 de maio. O documento foi elaborado pelo gabinete de Lourenço Gomes. Projetos e construções está em causa quanto à futura obra, propriamente dita, um investimento a rondar os 4 milhões e meio de euros para um prazo de execução estimado em 14 meses. Em traços gerais, o objetivo passa por aproveitar as estruturas existentes e tornar a escola numa escola adaptada à atualidade, referiu recentemente o vice-presidente da autarquia nabantina, o Cristóvão.
Sublinho, o princípio é o de, não é o de fazer uma escola nova, como em muitos sítios do país se fez, não, é pegar naquela escola, que é uma excelente escola, tem excelentes edifícios, a sua distribuição espacial, a forma como enfim, a arquitetura está desenhada, mas realmente é uma escola com quase 50 anos, que não teve nenhuma espécie de manutenção ou de reabilitação ao longo destas décadas, e portanto trazê-la para o século XXI, ou seja, dotá-la dos meios, sejam nomeadamente informáticos e com a capacidade que, nomeadamente a rede elétrica, por exemplo, tem que ter, também o espaço exterior, que esse sim tem algumas debilidades em relação a outras escolas, pelo facto de ter vários níveis, não é? É uma orografia que não é plana, portanto também dá-lhe um outro conforto e uma outra segurança que hoje, e bem, são exigidas para um espaço escolar e, portanto, é de facto esse o espírito de reabilitação da saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra de requalificação do Largo do Rocio em Sem Soltos, Conselho de Tomar, vai ultrapassar o prazo definido para a sua conclusão. A intervenção recorde começou em dezembro de 2022, sendo que a execução apontava para 6 meses praticamente concluídos. Entretanto, a empresa responsável pela obra, a Manuel Pedro de Sousa e Filhos, avançou com um pedido de prorrogação, em particular de 117 dias, quase 4 meses. O assunto vai ser objeto de análise na reunião do Executivo Autárquico Nabantino nesta segunda-feira, sendo que a maioria irá então optar pela aprovação desse pedido. Recorde-se que os trabalhos têm visado a requalificação urbana do largo principal da aldeia, sendo que está em causa, nomeadamente, a introdução da pedra como revestimento de vias e passeios, introdução de mobiliário urbano e reestruturação das infraestruturas, nomeadamente o abastecimento de água, num investimento a rondar os 915 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo aprovou a proposta da CDU para a abolição de portagens. Os pormenores com o António Feliciano.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo aprovou por maioria e com abstenções de 8 eleitos uma moção que exige a abolição de portagens na A23 e na A13, vias estruturantes que atravessam a região. O documento foi apresentado por Júlia Amorim, eleita pela CDU em Constância, de forma telegráfica, apenas referiu que a população sente na pele o que significa o pagamento de portagens. A única intervenção propriamente dita pertenceu a Ricardo Antunes, do Partido Socialista do Entroncamento, que deixou claro o objetivo de uma redução progressiva de preços até se chegar à desejada abolição.
Desde 2015, os preços das portagens das autoestradas do interior, um exemplo da A23, têm vindo progressivamente a ser reduzidos. O mesmo acabou por acontecer com a A13, embora, como já referenciei, não seja uma execute. Pessoalmente, acredito que a região foi negativamente afetada pela introdução de portagens. Perderam as famílias, perderam as empresas, perderam naturalmente os territórios, sobretudo na segurança viária e na degradação das suas próprias vias. Também sabemos que quem defendeu o princípio do utilizador pagador e colocou as portagens nas antigas escutas, não renegociando as tarifas com os concessionários. Contudo, perante a responsabilidade financeira que um contrato de concessão coloca, a baixa dos preços é a solução possível a curto prazo. Sem demagogias, a redução, a abolição implicam questões contratuais complexas com as concessões e subconcessões e com quem é preciso negociar os devidos equilíbrios financeiros. E, naturalmente, isto é matéria de orçamento de Estado. Tendo em conta isto, a questão da abolição imediata coloca aqui uma objeção prática de insecuridade naquilo que nós estamos aqui a pedir. Posto isto, não sendo possível colocar, retirar essa palavra, e naturalmente, sendo o Partido Socialista, o Partido Socialista defende que o caminho seja a abolição e tendencialmente a redução progressiva, sempre possível até que se atinja esse desidrato. Se esta expressão entrasse a sair, eu julgo que seria credibilizada também a tomada de posição aqui desta Assembleia. Caso não saia, também naturalmente votaremos a favor, mas verteremos também esta questão para uma declaração de voto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foram inauguradas em Alvega esta quarta-feira as obras de requalificação da Escola Básica EB23 Dr. Fernando Loureiro. O momento contou com as presenças do Ministro da Educação, João Costa, mas também de Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e Alimentação, e da Presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno. O Centro Escolar de Alvega conta com uma sala de atividades para o pré-escolar, salas de aula para o primeiro ciclo e salas polivalentes, assim como um centro de recursos, biblioteca, refeitório e uma sala para professores e outra para pessoal não docente. A requalificação contemplou a substituição de caixaria e janelas para melhor isolamento térmico, substituição de pavimentos, colocação de tetos falsos e ainda a reabilitação do campo de jogos nas traseiras da escola, num investimento superior a 500 mil euros. Depois da visita às instalações da escola, seguiu-se a sessão solene do Presidente da Câmara de Abrantes. Manuel Jorge Valamatos recordou os tempos difíceis em que foi professor de Educação Física na Escola de Alvega, já lá vão 30 anos. O autarca disse esperar que as novas condições da escola, em infraestruturas e equipamentos, possa vir agora a contribuir para o sucesso escolar e qualidade do ensino das crianças.
Sem a CCDR Centro, sem os apoios comunitários, era muito mais difícil concretizar este tipo de ação. E houve aqui, de facto, um investimento muito significativo do ponto de vista percentual daquilo que foi mesmo elegível e só assim continuamos a ter vontade e estamos todos mobilizados para continuar a fazer mais e melhor pela nossa comunidade. Particularmente com o nosso parque escolar, e isto é uma questão mesmo de sensibilidade. Quando cheguei aqui há uns meses, há uns anos atrás, e confrontado, também pouco tempo de ser Presidente de Câmara, e fui confrontado com as senhoras professoras pelo estado avançado de degradação da escola, que não era muito diferente daquela que eu tinha conhecido já frágil há 30 anos atrás. Não foi preciso também ter grande sensibilidade para perceber que tínhamos que intervir aqui. E esta intervenção tem a ver com uma coisa que é verdadeiramente fundamental na nossa leitura da gestão do território. Sr. Ministro, falamos aqui muito de coesão territorial e democratização do território. Utilizo sempre esta expressão, democratização do território. E o professor Jorge Costa tem razão, nem que fosse só uma criança. Eu sei que uma escola não funciona com uma criança, nem nós queremos escolas a funcionar com uma ou duas crianças. Mas estas crianças e estas famílias merecem toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. A comunidade educativa merecia essa atenção e fizemos, de facto, o que tínhamos para fazer no tempo também foi possível.
Destaque também para as palavras de Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura e Alimentação, aproveitou o momento para recordar que também ela deu aulas nesta escola e para falar do processo que levou à requalificação do estabelecimento de ensino.
Quando voltei para Abrantes em 95, concorri a dar aulas e fui colocada nesta escola, mas não cheguei a ocupar esse lugar, porque entretanto comecei a trabalhar no laboratório de controle de qualidade na cidade ligado às câmaras municipais, que foi e é o projeto ao qual e que é a minha atividade profissional. Quando tudo isto acabar é para lá que eu volto, mas também porque tive nas mãos com a senhora vereadora Celeste Simão e com o senhor vereador Manuel Jorge Valamato à altura. Nós tivemos que, de acordo com a Carta Educativa, retirar daqui o segundo e o terceiro ciclo. Mas em boa hora tínhamos que o fazer, porque o número de alunos não justificava e as escolas secundárias da cidade precisavam ter a concentração dos alunos para terem um projeto educativo que fosse capaz. Foi muito difícil. Lembro-me do Sr. Presidente de Junta, que era o Presidente de Junta nessa altura, de uma Assembleia Municipal que tivemos extraordinária sobre este assunto, e o envolvimento de toda a população, mas o que é facto é que se retirarmos os alunos do secundário, com todas as condições, e do segundo e terceiro ciclo para a cidade, nós também criámos condições para garantir aqui as condições para que estas crianças pudessem ficar na sua terra e aprender aqui, não para animar a aldeia, como infelizmente muitos teimam a dizer, mas verdadeiramente para terem um projeto educativo consistente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sem surpresa, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém confirmou em comunicado a instauração de processos disciplinares na São Futebol Clube e ao Benavente Futsal Clube, na sequência do polémico resultado de 60-0 favorável aos maceienses naquela que foi a última jornada do Distrital de Futsal, números que permitiram ao emblema da Catedral do Presunto a conquista do título, continuando ainda não homologado pelas entidades competentes. Ou seja, o Vitória de Santarém, a outra parte interessada, continua na expectativa de poder ser campeão. Dentro dos próximos dias serão conhecidos os resultados deste dossiê, já remetido ao Ministério Público, considerando a Associação de Futebol de Santarém, que houve indícios de crime.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorre no dia 21 de maio a 13ª edição do Trail do Almonda. Este ano a prova vai incluir o trail, 25 km, o mini-trail com 15 km e a caminhada de 10 km. A iniciativa que integra o circuito de trail da Associação de Atletismo de Santarém realiza-se em pleno coração da Serra de Aire e tem partida e chegada junto ao centro escolar localizado na aldeia de Pedrógão, Conselho de Torres Novas. A prova é da responsabilidade do município e tem como objetivo reunir num único evento os amantes da natureza. O Trail do Almonda é uma prova de aventura percorrida em trilhos sinalizados, pequenos estradões ou estradas em autonomia pedestre, visando percorrer todo o percurso no menor tempo possível, contando anualmente, desde o seu início em 2010, com centenas de participantes oriundos de todo o país. Os participantes têm seguro de acidentes pessoais, apoio logístico e técnico, abastecimento, dorsal, t-shirt alusivo à prova e também uma medalha de finisher. As partidas estão agendadas para as 9 horas, para o trail, e para as 9h15, mini trail e caminhada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
O evento Open House Lisboa tem a sua edição 2023 agendada para este fim de semana, 13 e 14 de maio. Do programa fazem parte 73 espaços abertos ao público, um passeio sonoro pela voz de Anabela Mota Ribeiro, 4 percursos urbanos, entre muitas outras atividades. No fundo, todos estes espaços estarão abertos para serem visitados por todos os interessados. Com o tema Matérias do Tempo, o Open House Lisboa propõe um olhar para as arquiteturas que nos rodeiam enquanto entidades vivas, com um antes e depois, refletindo as diferentes fases de vida dos edifícios, o vazio, a fase de construção, o edifício habitado e a ruína. Entre o vazio urbano, encontramos o quarteirão de Entre Campos, objeto hoje em dia de um projeto de muita qualidade, ou o Val de Alcântara. No espaço em construção estão as residências universitárias da Universidade de Lisboa, com horário alargado, ou o Hub Criativo do Beato. Oficinas de manutenção militar, as ruínas, visíveis, encontramos no núcleo arqueológico do Castelo de São Jorge e no Teatro Romano. Os edifícios são os palácios, espaços de culto, ateliês, escolas e casas particulares, entre muitos outros. A proposta 2023 leva o Open House a atravessar o tempo da arquitetura, abrindo portas a uma releitura do que é hoje Lisboa, enquanto organismo vivo em constante mutação. A seleção de espaços parte de uma proposta temática do Ateliê Lisboeta Embaixada, liderado por Cristina de Mendonça, Nuno Grice e Paulo Albuquerque Ruinhas. Indicam, não existe maior sustentabilidade do que a renovação cíclica do uso que damos à arquitetura que habitamos coletivamente ao longo de séculos. Esta generosa cadeia de gerações transforma, repara e amplia, acrescentando aos lugares novas camadas de tempo e materiais, bairro a bairro, rua a rua. Cada parte contribui para um corpo em constante mutação, a que chamamos cidade. Em parceria com a Noite Europeia dos Museus, o programa apresenta ainda um circuito noturno que tem lugar no sábado 13 de maio, com passagem pelo Palácio Nacional da Ajuda, Museu Nacional dos Coches, Casa Museu Doutora Anastácio Gonçalves, Museu do Traje, Elsie's Factory, Largo Residências Quartel Santa Bárbara, espaços que estarão abertos ao público até às 23 horas. E nesta Open House está também a visita ao Hotel Ritz, hotel absolutamente icónico na cidade de Lisboa. O seu projeto é do ateliê do arquiteto Porfírio Pardal Monteiro e teve início em 1952. Trata-se de uma solução totalmente nova no contexto da sua longa obra e do seu tradicional discurso estético, aliás, muito, muito questionada na altura pelos jovens arquitetos como Cisa Vieira. Foi concebido com a colaboração do arquiteto Jorge Pereira Chaves, que assegurou a continuidade do projeto, dando assistência às obras e chefiando o projeto de execução no ateliê de obra até à data da sua inauguração, que foi em 1959. Várias hipóteses foram equacionadas, mas por diversas razões sempre abandonadas. Em 1950, Salazar admite a necessidade de construir um grande hotel de primeira ordem em Lisboa e faz mesmo questão de conduzir pessoalmente o projeto, pois diz ser essencial ver se os capitalistas, companhias de seguros, etc., se interessam pela construção do edifício para o hotel. Vale a pena ver o programa de Paulo Moura Pinheiro, Visita Guiada, dedicado a este hotel. Vale a pena, aliás, ver os seus programas, geralmente com muita qualidade. Desejo a todos um bom Open House.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.